Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo.
E nós vamos falar agora sobre a justiça, questionamentos políticos. Eu converso com o Luiz Fernando Esteves, que é professor de Direito do INSPER. Luiz Fernando, boa noite.
Boa noite, Denise.
Bom, vamos falar dessa situação conturbada da justiça brasileira, que já faz algum tempo que decisões da justiça estão sendo questionadas. Nós tivemos a Lava Jato, depois nós tivemos revisão dos processos da Lava Jato, agora pedido de prisão de juízes, que foram a Gabriela Hart, também teve, que conduziu processos depois do Moro, o Danilo Pereira Júnior, também juiz. Quem pediu foi o corregedor Luiz Felipe Salomão, pediu também de desembargadores. Aí o ministro do STF, Roberto Barroso, que está na CCJ, votando também na CNJ, ele foi contra, né, inclusive de uma forma bastante até agressiva contra a decisão do juiz, chamando de legítima, arbitrária, e isso corre em paralelo a toda uma situação de questionamento do STF. Antes de falarmos de outros casos, como é que você vê essa situação específica da Lava Jato?
Eu vejo com bastante surpresa, para ser sincero, o que aconteceu na última semana no CNJ. Nós tivemos um caso, na verdade dois casos diferentes, que tramitam no CNJ desde setembro do ano passado. E esses dois casos estavam com o corregedor Luiz Felipe Salomão desde então. Luiz Felipe Salomão analisou os casos, liberou os casos para julgamento no início de abril. A pauta foi designada pelo presidente do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, para o dia 16 de abril, e no dia anterior à discussão que se daria ali com todos os 15 conselheiros do CNJ, o ministro Luiz Felipe Salomão, ministro do STJ e também corregedor do CNJ, decidiu sozinho por afastar dois desembargadores e dois juízes do seu cargo. E o ministro Luiz Felipe Salomão, ele adotou uma fundamentação muito semelhante para os dois casos, mesmo sendo casos que envolviam sim a Lava Jato, mas casos completamente diferentes. Então eu vi com muita surpresa a decisão do Luiz Felipe Salomão, as decisões do Luiz Felipe Salomão, sobretudo considerando que eram casos tão diferentes. Acho que isso gerou essa reação do ministro Luiz Roberto Barroso, porque, como os outros conselheiros, o ministro Luiz Roberto Barroso foi pego de surpresa no dia anterior com as decisões monocráticas, decisões individuais do ministro Luiz Felipe Salomão, em casos que aparentemente não necessitavam de nenhuma urgência.
E na revisão o CNJ anulou a decisão referente aos juízes, mas manteve em relação aos desembargadores, né?
Exato, manteve as decisões em relação aos dois desembargadores, e os desembargadores, inclusive, logo em seguida, apresentaram um processo no STF pedindo a suspensão da decisão que foi tomada pelo CNJ. Então, esse caso dos desembargadores chegou até o STF, hoje é de relatoria do ministro Flávio Dino, e hoje o ministro Flávio Dino pediu informações ao CNJ, o que é de praxe em um caso como esse.
Então, agora é um fato que mostra a própria justiça não se entendendo. Assim como aconteceu com as decisões da Lava Jato, que depois houve toda uma revisão do STF, até em algumas questões que ele tinha se manifestado favoravelmente antes, depois é que chegou aquela circunstância de que instância que deveria discutir determinados processos, e a partir daí foi se buscando outras coisas, e se chegou agora a questão de revisão dos acordos de leniência também. Então, envolvendo as empresas, e aí nós temos a questão de conflito de interesses que pega aí pelo menos dois juízes. Nós temos o ministro Dias Toffoli, que é a esposa dele, tem como cliente no escritório uma das empresas, e também o ministro do CGU, que é Vinícius Marques de Carvalho, que tem contrato com o Odebrecht, antigo Odebrecht, enquanto o governo também revê os acordos de leniência. Então, é todo um enrosco jurídico, judicial, na verdade. Né?
Sim. Eu diria que é natural que uma operação do porte da Lava Jato gere esse conjunto de problemas, esse conjunto de decisões, inclusive para o futuro. Mas, de fato, o tribunal e os tribunais aqui analisam esses casos da Lava Jato, casos que são muito diferentes, e eu vejo uma tendência recente em analisar todos os casos da Lava Jato como se nós estivéssemos diante ali do mesmo problema jurídico. Nesses casos que envolveram os desembargadores, por exemplo, que a gente acabou de discutir, e os juízes, Nós tínhamos ali situações completamente diferentes, uma situação envolvendo a Gabriela Hardit e outra situação envolvendo dois desembargadores e um juiz, e mesmo assim o CNJ viu por bem analisar os dois casos em conjunto como se a Lava Jato fosse uma operação unidimensional, que nós tivéssemos ali um único problema que deveria agora ser enfrentado. Que dado que nós vimos muitos problemas acontecendo na Lava Jato, tudo que foi produzido naquela operação em centenas de processos, tudo aquilo deveria ser analisado em conjunto, o que na minha visão é um equívoco.
Bom, mas de qualquer forma a gente vê aí alguns outros problemas que talvez se repitam em outras instâncias. A gente tem decisões monocráticas, não é, que o Congresso tenta barrar, o STF legislando em determinados assuntos que o Congresso se omitiu, e aí quando há uma decisão do STF, aí o Congresso começa a se manifestar, como em relação ao marco temporal, em relação à questão do porte de maconha, agora que falta conclusão ainda passando pela Câmara, questionam abusos jurídicos, inclusive parlamentares de oposição contrários, Alexandre de Moraes, propõe aí que se faça uma CPI sobre supostos abusos jurídicos, e Alexandre de Moraes esteve ainda também sob fogo cruzado de Elon Musk em relação a redes sociais e censura. Ele esteve no Congresso da semana passada e, na visão dele, a atualização do Código Civil pode amenizar muitas dessas questões. Essa também é a sua opinião?
Eu vejo com certo ceticismo que uma alteração legislativa, como a alteração do Código Civil, que é super recente. Nós temos um Código Civil que é de 2002, apesar de ser um Código Civil que foi discutido durante décadas. Mas vejo com muito ceticismo que a mudança em uma legislação super específica, como é o Código Civil, produza esses resultados de redução de uma incerteza jurídica. Então, eu vejo com certo ceticismo que a aprovação de uma lei possa significar a mudança de comportamento de todos esses agentes políticos que estão envolvidos nesses problemas.
É que se chegou no momento em que a justiça não tem referência para algumas decisões, não é? Por exemplo, os atos de 8 de janeiro, Alexandre de Moraes já estava à frente do TSE, ele já estava à frente de outros projetos, processos pelo Supremo, não é? Então, de milícia digital e outros que acabaram sendo quase que fundidos numa mesma questão para se descobrir a origem de tudo isso. E aí ele é muito foco das críticas, né?
Eu diria que o ministro Alexandre de Moraes acaba sendo o foco das críticas porque ele está à frente desses processos que são muito importantes.
E estava à frente do TSE também, a coincidência.
Exato, e também estava à frente do TSE. E eu vejo que muitas das críticas... Muitas das críticas que são feitas ao ministro Alexandre de Moraes, elas precisam ser bem direcionadas, porque, de novo, eu acho que é importante que nós consigamos separar os processos que estão sob a batuta do ministro Alexandre de Moraes. Então, existem processos que estão sob a batuta do ministro Alexandre de Moraes que, de fato, ali nós podemos talvez concordar que existem certos exageros. Mas em outros processos, a atuação do ministro Alexandre de Moraes pode não ter problemas. Mas, de novo, eu acho que é importante que a gente consiga separar quais atuações do ministro Alexandre de Moraes são legítimas e quais atuações do ministro Alexandre de Moraes podem ser legítimas se ultrapassarem aí alguma barreira jurídica.
É exatamente essa dificuldade de se estabelecer uma referência até o limite que a justiça pode ir, uma decisão, porque muitas das decisões dele foram referendadas pelo plenário. Então foi uma decisão do STF, no final das contas. Para encerrarmos, foro privilegiado, que já tem maioria, para ser ampliado esse foro, então mesmo que o político saia de um cargo e vá para outro, ele continua sob responsabilidade de julgamento do STF. Você concorda?
Eu vejo alguns problemas nessa decisão que vai ser tomada, nessa decisão que possivelmente será tomada pelo tribunal. Digo possivelmente porque essa decisão, o julgamento foi interrompido por um pedido de vistas do ministro André Mendonça, então apesar de uma maioria já configurada, é possível que essa decisão no futuro próximo talvez ainda não seja implementada. Mas eu vejo certos problemas porque há uma ampliação, ao meu ver, exagerada nas pessoas que terão foro no STF, porque um sujeito pode praticar um crime no cargo hoje, pode sair do cargo nos próximos anos e ainda assim ele ficará vinculado ao tribunal eternamente, até que aquele caso seja julgado. Então, no meu entender, isso dá um poder talvez exagerado para o tribunal sobre o destino daquelas pessoas, muitas delas que já deixariam ali os cargos públicos. Perfeito. Então, eu não vejo a proteção, eu não vejo como isso significaria proteção no desempenho da função pública.
Perfeito, agradeço muito a participação do Luiz Fernando Esteves, que é professor de Direito do INSPER. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.